Está a começar mais um programa Certeza de Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira, análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Adalberto da Costa Júnior foi hoje eleito delegado ao Congresso, ao 13º Congresso da UNITA, como novo presidente do partido, conquistando 594 votos, num total de cerca de 54%, segundo a presidente da Comissão Eleitoral, Amélia Judite Ernesto. Em segundo lugar ficou a Alcides Simão Sacala, com 422 votos, a 34%, e a larga distância os restantes candidatos: Abílio Calamata Numa, com 68 votos, Raul Danda, com 17, e José Cachungo, com 10. Apesar da derrota, o tom dos candidatos perdedores foi de alegria e celebração, prometendo ajudar o novo presidente a levar a UNITA até ao poder, mas deixando também palavras de apreço ao presidente cessante, Isaías Tamacuva. José Pedro Cachungo, que saudou Adalberto da Costa Júnior pela vitória significativa, elogiou Samacuva pela a forma inteligente e perspicaz como conduziu o partido e pediu ao novo presidente que se inspire nos pensamentos do fundador da UNITA, Jonas Savimbi, sublinhando que este projeto foi criado para servir os angolanos discriminados. Raul Danda mostrou-se feliz e honrado por ter participado neste exercício, mostrando a Angola e ao mundo que a UNITA é um partido que vive em democracia e faz democracia. Garantiu ainda que daqui para a frente acabou a corrida e que a partir de agora a nova corrida faz-se com todos juntos. Partimos todos e chegamos todos como irmãos, salientou, e dirigindo-se para Adalberto da Costa Júnior, afirmou: estamos todos para, através de si, podermos ajudá-lo a erguer a UNITA. Convivas a Angola, África, ao presidente Santos Samacuva e ao novo líder Adalberto da Costa Júnior. Abílio Calamata Numa garantiu que, a partir de agora, somos todos militantes e prontos a servir a causa do partido. A direção do partido está formada. Arlete Chimbimda, primeira vice-presidente da UNITA. Simão Albino Dembo, segundo vice-presidente da UNITA. Álvaro Daniel, secretário-geral da UNITA. Mota Virgílio Samusongo, primeiro secretário-geral adjunto da UNITA. Lázaro Cacunha, secretário-geral adjunto para as autarquias. Liberty Chiaca, presidente do grupo parlamentar. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Ora bem, esta eleição está feita, o Congresso já acabou, as palavras bonitas foram ditas, mas o Adalberto da Costa Júnior como presidente da UNITA, e veja-se que a diferença dos 54% que teve na UNITA, é preciso 50% mais um para ser presidente eleito à primeira volta. O Alcides Sacala teve 34%. Quer isto dizer que aquela corrente do projeto Muangai, que era isso que o Zé Pedro Cachimbo estava a referir, já se vai diluir com a presidência deste novo presidente da UNITA. A juventude da UNITA ajudou a nível dos delegados nesta eleição, e as velhas correntes que na comissão política vão continuar. Vamos ver como é que o novo presidente vai lidar com isso. Agora é que houve uma imagem boa, bonita, da democracia, de vários candidatos a concorrerem a um cargo, que é um bom exemplo para todos os partidos em Angola, sem dúvida alguma, que é positivo. E mesmo os problemas que o novo presidente possa ter eternamente não vão ser grandes problemas para refletirem-se no país, na sociedade. Digamos que são questões internas que vão resolvendo da forma que entenderem, dentro da liberdade interna que cada um desses dirigentes e militantes tem. Como dentro do MPLA continua a haver uma luta entre antigos adeptos do Eduardo Santos e agora a nova liderança de João Lourenço. E noutros partidos haverá outras circunstâncias. Por isso, o que há de salientar é o que é que esta UNITA, com eleições à portas, primeiro autárquicas, que estão prometidas para 2020, não sabemos se vai haver ou não, e depois, logo a seguir, em 2022, eleições gerais. Houve algumas alterações no estatuto, nomeadamente, embora não tenha bem a certeza, mas parece-me que os estatutos agora podem permitir que não seja o presidente da UNITA o candidato a presidente da República. Ou algo parecido terá sido alterado nos estatutos nesse sentido. Outro foi a existência de mais que um vice-presidente, que é outra mudança radical daquilo que se conhecia de UNITA, e uma outra, o próprio mandato do novo presidente passa de 4 para 5 anos. Por conseguinte, o novo presidente da UNITA terá, a nível de desafios eleitorais muito grandes, mas também aquela juventude que o ajudou a ganhar as eleições internas da UNITA, como sabemos, nós temos uma grande componente de jovens como eleitor quando há eleições em Angola. E por isso o presidente da UNITA vai atender essa circunstância e, por certo, terá uma estratégia eleitoral muito próxima para isso. Não nos esqueçamos também do outro pormenor que sempre que há eleições em Angola, 2008, 2012, 2017, a próxima 2022, não contando com as autarquias em 2020, que têm características muito próprias, estou a falar em eleições gerais, houve sempre uma tentativa de os partidos de oposição se aproximarem e tentarem uma estratégia para derrotarem o MPLA nas urnas. Eu acho que desta vez há condições, boas condições, para que isso se consiga desde já começar a fazer. Em termos políticos, em que as lideranças dos diversos partidos políticos, curiosamente, a maior parte deles até são deputados na Assembleia Nacional e encontram-se com alguma frequência, começarem a gizar e até terem as autárquicas, em que não se põe aqui a questão uma eleição de Presidente da República, mas de Presidentes de Câmaras, ver nestas eleições autárquicas uma forma de conseguirem já obterem uma vantagem sobre o MPLA. Por isso, deseja-se que o presidente, o novo presidente da UNITA, tenha o sucesso nesse desempenho e consiga efetivamente, depois em 2022, um bom resultado para o que o país necessita para desejar da mudança que estamos já cheios desde a independência, são 44 anos, e por isso os angolanos merecem uma vida digna a partir de 2022.
Carlos, estava-se a referir em relação a... referia-se sobre os estatutos da UNITA que garantem o posto de vice-presidente a uma pessoa do Norte... foi isso que aconteceu desta vez?
Isso era o que acontecia desde a época de Savimbi. Desta vez, com duas vice-presidências, temos uma senhora como primeira vice-presidente, não é? E temos um homem como segundo vice-presidente. Por isso, foi um outro corte radical que as velhas correntes da Unita, digamos assim, tinham anteriormente. Para presidente seria alguém do BIE, como vice-presidente seria alguém do Norte. Isso foi até o novo presidente ganhar as eleições.
Há meses que o FMI fala dos salários dos funcionários públicos e defende o fim dos subsídios e provavelmente vão tentar, com base no que fizeram noutros países, preservar ao máximo os gastos do cariz social, disse John Ashbourne, o analista que segue a economia de Angola na capital Economics. Em entrevista à Lusa, a partir de Londres, a sede desta consultora, isto depois da consultora ter previsto que Angola continue em recessão em 2020, o analista apontou que o objetivo do FMI será forçar cortes nos subsídios regressivos, como a gasolina, e reduzir o emprego no Estado, mas serão medidas em toda a linha, porque não há risco de um problema de dívida insustentável devido à estrutura de endividamento, mas ter um rácio de dívida acima dos 100% coloca Angola numa categoria à parte, juntamente com Moçambique, entre os países mais endividados, o que não é um sítio confortável para se estar. Para assustar, acrescentou, não existe, continua a opção de combater o fraco crescimento económico e a elevada dívida pública com base no aumento das receitas. Isto é muito, muito improvável, por isso o ajustamento terá de ser feito com base em cortes na despesa e isso obriga a um significativo ajustamento orçamental, concluiu. O analista da Capital Economics considerou que, para quem quer investir em África, Angola dificilmente estará no topo da lista e que, para quem procura mercados em crescimento neste lado do mundo, Angola não virá à cabeça. Porquê?
Esta última conclusão deste analista é lapidar para quem, como João Lourenço, continua a apostar na economia, na diplomacia económica, na diversificação da economia e acreditar que com as suas viagens e com as viagens dos seus ministros a diversas capitais, os roadshows de petróleo e diamantes, conseguem inverter esta situação. Não consegue. O FMI é conhecido exatamente que, quando coloca dinheiro em determinado país, a sua principal preocupação é recuperá-lo em um quadro de juros combinados. E tudo mais é relativo e secundário. E o que está a acontecer é que, efetivamente, em Angola não é diferente com os outros países. E já está a haver na sociedade civil angolana, nos cidadãos angolanos, a ideia que, na verdade, desde que o FMI entrou, não só com a assessoria técnica, mas com as tranches, antes destas tranches, vai o dinheiro. E um dos diplomas que ainda hoje foi aprovado, depois na generalidade e da especialidade, foi o do branqueamento de capitais, nomeadamente com a exposição que ficou agora aprovada, com a exposição pública daqueles que ocupam cargos públicos e familiares até o terceiro grau. Por isso, e sem isso, nem o FMI, nem a Reserva Federal Americana, nem os países ocidentais se sentiriam confortáveis em conseguir que, por exemplo, os 3 bilhões de eurobonds, de dólares, que foram agora conseguidos ontem pela Ministra das Finanças de Angola, que vão ser pagos, que vão ser entregues em 2 tranches e vão ser pagos uma taxa de juros de 9,2 a médio e longo prazo, num prazo de 10 a 30 anos. Quer isto dizer que as gerações vindouras estarão a pagar os quilapes, os empréstimos que agora estão a entrar nos cofres ou que vão entrar nos cofres angolanos. Por isso, esperar que o investidor internacional, mediante uma situação de crise prolongada, como se adivinha já em 2020, em que 60% das receitas são para pagamento das dívidas, quer externas, quer internas, e que as despesas com segurança e militares são maiores do que o valor que é aposta para a economia, por exemplo, são indicadores que realmente contrariam toda essa diplomacia económica e tudo aquilo que anda-se a dourar internacionalmente os potenciais investidores, mas que a realidade angolana é muito forte e os angolanos estão a sentir cada vez mais este fator de crise prolongado na pele, com baixo poder de compra e com um futuro incerto para si e para os seus filhos.
Carlos, como cidadão angolano, o que é que preocupa-lhe essa forma de endividamento?
Preocupa-me porque a partir de 2020 vai passar os 100% do PIB e a preocupação de apresentar no Orçamento Geral do Estado, que vai ser um dos temas do programa, um superávit que até nem é muito significativo, mas não apresentar déficit. É só para iludir, digamos, ou um chambariz, que o recado que o Executivo angolano, o João Lourenço, quer dar à comunidade financeira, que nunca vai haver em Angola uma situação de default, ou seja, falta de pagamentos e empréstimos internacionais contraídos. Pelo contrário, que temos uma consolidação de contas. Temos um pagamento em ordem das dívidas, mesmo que o povo passe fome, mesmo que as crianças estejam níveis de desnutrição fora do normal, mesmo que Angola, entre os 13 países africanos, ocupa a 11ª posição com falta de ambiente de negócios, por isso eu preferia ter um país com déficit, ter um país a pagar as suas contas sem a preocupação de ir buscar mais dinheiro, de ir buscar dinheiro para pagar dívidas, não é para investir, é para pagar dívidas, isso é que é uma realidade, não é? Pois vem com o argumento, ah, mas estamos a pagar dívidas que tinham taxas altíssimas e agora estas têm taxas baixas, pois é. Tem taxas, não é assim tão baixas, 9% do mercado internacional, a título de exemplo, pela proximidade cultural, digamos assim, Portugal, quando vai-se financiar ao mercado, financia-se com taxas negativas ou a pagar 1 ou 2 ou 3% no máximo, para ver a diferença, não é? Por isso, eu preferia dar qualidade de vida, aumentar o poder de compra, ter políticas macroeconómicas mais viradas para o setor social, de, obviamente cumprindo, obviamente cumprindo, mas não exageradamente cumprindo o pagamento da dívida externa, que é isso que o FMI manda e que o Executivo e o João Lourenço obedecem.
Por último, A Fitch Ratings atribui a futura emissão de títulos de, em dólares o rating previsível de B. Lê-se numa informação enviada aos investidores que dá conta que a nota final está dependente da recepção dos documentos finais e da sua conformidade com a informação já recebida. O governo de Angola prepara-se para angariar até a 3 mil milhões de dólares nos mercados internacionais ainda este ano ou no princípio de 2020, tendo já reunido com investidores em Nova York na semana passada. Em julho, a Fitch manteve o rating de Angola em B e reviu a perspectiva de evolução da economia de estável para negativa, o que deixa antever uma degradação desta nota num prazo de 12 a 18 meses. A equipa do Ministério das Finanças reuniu-se com vários investidores na semana passada em Nova York, numa operação que será apoiada pelo Deutsche Bank, a ICBS e a Standard Chartered. A autorização presencial para esta emissão foi publicada a 7 de novembro e nela pôde-se ler que é autorizada a Ministra das Finanças no âmbito do Programa Global de Médio Prazo para a emissão de títulos de dívida soberana a emitir títulos de dívida soberana nos mercados internacionais sob a forma de eurobonds até a montante de 3 mil milhões de dólares ou equivalente em outras moedas em uma ou mais séries. A Ministra das Finanças de Angola, Vera Davos, disse que no princípio do ano o rácio da dívida pública face ao PIB deverá passar os 100% e o rácio da dívida face às receitas deverá aumentar para 14%.
Ora bem, como que a Fitch vem dizer, esta operação dos 3 bilhões, por isso foi concretizada ontem, como já referimos no programa, o Fitch vem dizer é todo um ambiente provocado por esta política. Traz os reflexos que realmente já falamos e que não será nada benéfico, não é animador para as famílias angolanas saber que 2020 vão ter um ano de recessão igual ou pior que 2019 e que poucas oportunidades têm de melhorar. Isto é confrangedor. Por isso, entra-se num período de intolerância, de descontentamento, de contestação e que, politicamente, não é muito difícil os partidos da oposição começar a confrontar o MPLA com este estado de coisas e de situações. Ora, há um descrédito também de alguns setores da sociedade quando olham para os partidos da oposição e vem alguma passividade, mesmo nos debates, poucos se conhecem dos debates na Assembleia Nacional, é verdade, mas aquilo que se ouve não há, aquela velha expressão que estão todos a comer da mesma panela, andam todos de Lexus e por isso só fazem a oposição uns meses antes das eleições. E esta imagem acho que é do interesse das forças político-partidárias que desapareçam o mais depressa possível e que comecem efetivamente a mudar de rumo e agirem como a posição que são, porque na verdade isto é uma política que está a arruinar a população financeiramente, moralmente, está a deixar uma população realmente de braços caídos quando temos uma maioria da população jovem e de mulheres trabalhadoras determinadas, e isso é o principal recurso que Angola tem e que tem sido menosprezado por esta política do MPLA e de João Lourenço. E estas verdades têm que ser ditas para que ou há um retorno, um acerto de acordo com o Plano de Desenvolvimento Nacional do próprio MPLA, que não há, não está a haver, e verifica-se neste OGE que realmente é um OGE de miséria, não é? Miséria em termos sociais, mesmo argumentando que tem um valor superior ao 2019, mal convinha que se não tivesse, mas não é suficiente para recuperar nem manter. E vai efetivamente piorar até a vida dos angolanos no próximo ano. É a própria ministra que o admite, que a própria dívida, cada vez devemos mais, ultrapassa os 100%. Por isso, ter um organismo como a Fitch a classificar o B, que quer dizer, em termos práticos, que é lixo. O aspecto financeiro do país é significativo e é triste para os angolanos realmente ter haver essa percepção quando aquilo que chega através da comunicação social, dos mídias, é que está-se a reparar, está-se a produzir milho, mais isto, mais aquilo, em tal sítio, em tal outro e tal, mas os dados internacionais. E depois, quando vemos um Orçamento Geral do Estado a este nível, e amanhã vai haver uma abertura durante a manhã, entre as 9 e as 2:30 da tarde, junto à Comissão da Especialidade Económica da Assembleia Nacional, quem quiser da sociedade civil credenciar, levantar os convites e participar, levantando digitalmente o Orçamento Geral do Estado. Mas não é uma conversa de uma manhã que sente-se o descontentamento e o pulsar desta sociedade angolana.
Carlos, esse endividamento, até que ponto é que poderá tornar-se, até que ponto é que é sustentável?
Bom, acima de 5%. Já começa a ser preocupante, até para os próprios investidores. Porque, repare-se, nós não temos uma produção interna, o valor per capita baixará bastante em 2020. Não será um valor atrativo, não havendo uma produção interna, e continua a haver importações. Logo também as reservas internacionais de divisas que fazem cobertura dessa importação continuará a baixar. Prevê-se com um OGE, digamos, fixou-se novamente em 55 dólares o barril do petróleo, como referência, no que diz respeito às receitas petrolíferas, mas prevê-se uma baixa de produção de petróleo. Quando no OGE, curiosamente, perspectiva um aumento. Por isso, continua a haver, e se nos lembrarmos do OGE de 2019, em que também era superavitário, não tinha déficit, previa-se um aumento da produção de petróleo, que não aconteceu, foi baixo, previa-se que a inflação baixasse, que não aconteceu, foi alta. Aliás, já se prevê que a inflação no OGE 2020 para o ano 2020 ronde os 25%, que é mais elevado. Por isso, é tudo um contexto desfavorável que realmente é preciso ter uma grande imaginação e não sei com que cara é que João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, consegue quando. No dia 22 fora com Zassul, ao Sumbe, fazer a inauguração da nova centralidade e ver outras inaugurações, nomeadamente a nova marginal do Sumbe, vai exatamente perante este quadro, junto às populações, dizer que tudo está a melhorar. É claro que ele vai dizer isso. É claro que o povo vai ouvir isso. Mas convém estar também muito atento a todo o conjunto de informações que vai recolhendo e enveredar por outras atividades, pelo autoemprego, ter um segundo emprego, enfim, arranjar outras alternativas para sobreviver, porque nós vemos os angolanos é sobreviver, não é viver, e é sobreviver cada vez pior. E também, por outro lado, uma elite a crescer, uma nova elite a aparecer, que é uma estratégia que o João Lourenço também tem para balançar na sua luta interna dentro do MPLA contra os velhos apoiantes de Eduardo Santos, que conseguem manter todos aqueles valores e riquezas, que grande parte deles sabemos que foi fruto de uma roubalheira grande, não é? Mas que o combate à corrupção e o reaver esses mesmos valores cada vez é difícil. Procuradoria, Ministério Público, a Justiça diz que estão atentos, estão a trabalhar, mas os resultados são cada vez menores.
A Assembleia Nacional de Angola aprovou hoje a proposta de Orçamento Geral do Estado, OGE, para 2020, com 119 votos favoráveis, 46 contra e 9 abstenções. O OGE prevê para 2020 uma despesa de 15,97 bilhões de kwanzas, 31,3 mil milhões de euros, um aumento de 53,5% relativamente ao OGE de 2019, revisto e receitas aproximadamente no mesmo valor. O documento tem como pressupostos um preço médio do barril do petróleo do bruto de 55 dólares, 49,6 euro, uma taxa de inflação de 25% e um crescimento real do produto interno bruto, PIB, de 1,8%. As projeções fiscais apontam para a criação em 2020 de um saldo global superavitário de 1,2% do PIB e de um saldo primário igualmente superavitário de 7,1% do PIB. O setor social vai absorver a maior fatia das despesas orçamentadas, 40,7%, mais 27,6% do que no ano anterior. Destacando-se o crescimento da projeção da proteção ambiental, habitação e serviços comunitários e a saúde. Já o setor econômico vai absorver 11% da despesa fiscal, menos 28,8% de dotação orçamental do que no anterior Orçamento Geral do Estado. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Pegando nesta última informação de que o setor económico vai absorver 11% da despesa fiscal, para a segurança e para coisas na ordem de 19%, reconhece neste orçamento de 2020 que estes 11% são menos, é menos dinheiro que a economia vai ter, em cerca de 28,8% em relação a hoje é 2019. Ou seja, o Estado vai gastar menos dinheiro na economia, no desenvolvimento da economia, no apoio ao setor económico, do que aquilo que fez em 2019. Agora, a pergunta que se faz é como é que, gastando menos na economia do que no ano passado, ainda se pensa que esta mesma economia possa proporcionar um crescimento do PIB, da economia real, embora hoje sejam estimativas, não é? Quer em receitas, quer em despesas. Como é que isso é possível perceber-se que vai crescer 1,8? Na verdade, nós achamos que todos estes valores aqui apresentados são fictícios, são uma ficção, porque no início do programa tivemos a falar dos condicionalismos impostos pelo FMI, referimos uma entidade externa internacional, o FITS, que vai no mesmo sentido da recessão económica. É só o governo que vem apresentar um crescimento do PIB de na ordem de um ponto 1,8. Também fazem uma valorização do OGE não ser deficitário, ou seja, que as despesas não sejam mais do que as receitas. Pelo contrário, as despesas são menos que as receitas, o que dá um OGE superavitado 1,2 do PIB, 1,2%. E eu digo, mas eu preferia, como já referi, eu preferia ter um orçamento deficitário com a população a viver melhor do que apresentar contas muito bonitas, que até nem correspondem à economia real, não correspondem a um bom ambiente de negócios, não correspondem a uma diversificação da economia, não correspondem àquilo que é dito na diplomacia económica, do que estar a apresentar, como é feito aqui, superavitar 1,2 do PIB, que depois, na sua concretização ao longo do ano 2020, não acontece. Como não aconteceu, que era considerado superavitário em 2018, quando se aprovou o orçamento de 2019, que em 2019 apresentou os valores mais errados possíveis e imaginários. Quer dizer, nós, em 2018, aqui neste programa, já dizíamos que ia acontecer. É isso que nós estamos a dizer aos nossos ouvintes, que na verdade isto são estimativas e quem as faz, constrói em Excel ou no Word, ou seja lá em que plataforma o faz, mas é um belo discurso que a senhora Ministra das Finanças fez na Assembleia Nacional, que pelo tom de voz deve ter adormecido meia plateia de deputados, todas as bancadas, todos os grupos parlamentares, e que, na verdade, não tem em 2020 o que os angolanos têm que saber, é que vão ter um ano difícil, que não vão ter melhoria de vida, que vai ser muito difícil os projetos que estão a ser falados e conversados e indicados como realizáveis e tudo mais, que podem falhar em toda a linha. E, como disse, comentando este tema, este último parágrafo, em que o sector económico vai absorver 11% da despesa fiscal, ou seja, menos 28,8% da dotação orçamental que foi no ano anterior, ou seja, 2019.
Carlos, continuação de um bom fim de semana, continuação de uma semana, continuação de uma boa semana. Até a próxima edição.
Um grande abraço.
Até a próxima edição.
Que este programa foi ao meio da semana, mas houve motivos para esse efeito e, por conseguinte, na próxima semana cá estaremos com o programa. E até lá, um grande abraço.
Grande abraço, Carlos. Com a trilha, 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 com a trilha
Ao mesmo tempo que na cidade havia sua assassina, chamada Destroy. O caçador perdeu e a